Já. Depois vem mais. Senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Queria cumprimentá-los e cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Estamos aqui para fazer a audição do Sr. Secretário de Estado sobre o Conselho Europeu de 19 e 29 de março, dois conselhos europeus. Esta audição, por razões que não são imputáveis, não pôde realizar-se antes. Foi distribuído o programa indicativo e, como é usual, vamos começar esta audição com uma intervenção do Sr. Secretário de Estado sobre estes dois conselhos e, seguidamente, seguir-se-á uma ronda de perguntas, se necessário, uma segunda ronda de perguntas. Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado para estar aqui presente. É assim que esta Comissão tem acompanhado a participação de Portugal nos Conselhos Europeus, normalmente com um debate prévio no plenário e depois com esta espécie de debriefing que é aqui realizado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Temos nas conclusões deste Conselho Europeu três temas principais. Primeiro, e muito importante, uma das grandes prioridades da nova Comissão e do Conselho nos próximos anos, a União de Energia. A União de Energia é um projeto complexo, com muitas dimensões diferentes, e eu salientava duas ou três que aparecem bem representadas nas conclusões. Antes de mais, a infraestrutura, o hardware, por assim dizer, da União de Energia, que nos diz particularmente respeito, é uma velha questão para Portugal conseguir estabelecer a infraestrutura, as interligações necessárias para criar um verdadeiro mercado interno de energia. Já discutimos esse assunto aqui, lembro-me de termos discutido em detalhe o novo procedimento estabelecido e que nos garantia resultados de um modo que não conseguimos no passado. Temos aqui um primeiro desenvolvimento desse novo procedimento, com a criação de um grupo de alto nível para a conectividade, criação de um grupo de alto nível anunciada na cimeira entre França, Portugal e Espanha, há cerca de um mês, e reconhecida aqui na nota de rodapé como um dos primeiros desenvolvimentos da nova União de Energia. Julgo que estamos, de facto, em condições para finalmente atingir as metas de interligações de que precisamos. Além disso, a União de Energia tem outras dimensões importantes, a dimensão externa, uma diplomacia de energia unificada, em que a União Europeia se possa apresentar junto dos seus parceiros de um modo mais unido. Isso diz respeito à diplomacia energética, à criação de novas relações comerciais de energia, diz respeito aos acordos assinados por Estados-membros, com novas garantias de transparência, diz respeito à garantia da segurança energética e diz respeito à devida articulação entre a política externa da União e a sua política de energia. Finalmente, temos o software da União de Energia, ou seja, a regulação, e o trabalho que ainda resta fazer para articular a legislação e a regulação europeia sobre energia, nomeadamente a completa implementação do terceiro pacote de energia e a criação de regras de concorrência dentro do mercado interno. Passava para o segundo ponto, o crescimento e emprego. Há duas ou três questões importantes. O acompanhamento do processo de conclusão do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, também já aqui discutido, e que terá de ser aprovado no Parlamento Europeu. Julgo que merece ser referido o prazo muito curto com que esta iniciativa foi montada. Até meados de 2015, esperamos ainda que esteja inteiramente operacional, e foi de facto uma realização bastante rápida, se este calendário for cumprido até junho de 2015. Segundo ponto importante, a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, PTCI em português. Foi a primeira vez que os chefes de Estado e de Governo tiveram uma discussão aprofundada sobre a Parceria Transatlântica, uma discussão de mais de uma hora, o que mostra que o processo está a decorrer de acordo com as perspectivas mais ambiciosas. O texto reafirma o que já tinha sido afirmado em dezembro, que o objetivo é o de concluir a parceria até ao final deste ano, pelo menos os seus termos políticos gerais, ainda que muito provavelmente não seja possível ter um texto final até a final de 2015. Finalmente, as relações externas. O Conselho, dentro da orientação mais recente de preparar estrategicamente os grandes temas de um modo atempado, debruçou-se sobre a Cimeira de Riga, estabelecendo alguns dos princípios fundamentais para essa Cimeira, a Cimeira da Parceria Oriental, tentando afirmar o que já fazia parte dos objetivos da Cimeira de Riga, desenvolver a mobilidade e os contactos interpessoais, as interligações e as reformas estruturais nos países da parceria. Portugal tem tido aqui um papel importante ao ratificar muito rapidamente, num prazo muito curto, os três acordos de associação com a Moldávia, a Ucrânia e a Geórgia. E temos também participado no processo de revisão da Política Europeia de Vizinhança, um processo particularmente importante, uma vez que existe um consenso muito alargado de que a Política de Vizinhança precisa de ser reformulada em alguns pontos-chave e de acordo com as novas circunstâncias nas relações externas da União. Rússia e Ucrânia e, por outro lado, a Líbia. A crise ucraniana foi alvo, evidentemente, da discussão pelo Conselho, nos seus vários aspectos. A União acaba de aprovar um novo pacote de assistência macrofinanceira para a Ucrânia, o que foi aprovado há uma ou duas semanas. Continua a acompanhar as reformas estruturais na Ucrânia e continua a insistir na aplicação integral dos acordos de Minsk. Tema fundamental também para a decisão que deverá ser tomada quanto à renovação de sanções contra a Rússia. Líbia, finalmente, a União apoia os esforços do representante especial do secretário-geral da ONU, Bernardino Leon, para chegar a um acordo que possibilita a criação de um governo de unidade nacional na Líbia. Continua a ser a única solução possível para a situação na Líbia. Só uma solução política permitirá avançar para a consolidação democrática e a transição democrática na Líbia. Não há ainda resultados das negociações que decorrem para a formação do Governo de Unidade Nacional. Qualquer comentário sobre o processo é, nesta altura, francamente extemporâneo, mas continuamos a apoiar e a acompanhar o processo, esperando que ele possa ter resultados positivos num prazo relativamente curto. E foram estes os três temas principais, com destaque óbvio para a União de Energia, e sabendo que o Conselho Europeu de junho, o próximo Conselho Europeu, tratará sobretudo da União Digital. Temos um ano de 2015 que é caracterizado pelo esforço de aumentar a coordenação de políticas económicas, prosseguindo setor a setor, escolhendo os setores cruciais onde políticas económicas precisam de convergir, começando pela energia e passando para a economia digital no Conselho de junho de 2015, que discutiremos aqui a seu tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral, Sr. Secretário-Geral, por esta exposição inicial das conclusões do Conselho de 19 e 20 de março. Vamos passar então agora ao debate, às questões. Primeiro, o Partido Socialista, o Sr. Deputado Vitorino Canas tem a palavra. As respostas agora são individualizadas depois de cada pergunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta audição é uma audição difícil para o Sr. Secretário de Estado, difícil também para nós aqui, porque notou-se a clara dificuldade do Sr. Secretário de Estado em encontrar tema substantivo para nos trazer aqui, tema que valha a pena debater aqui nesta Comissão, e eu confesso que também, tendo lido estas conclusões do Conselho Europeu há 15 dias, logo a seguir ao Conselho Europeu, hoje tentei recordar-me do que é que lá estava e não me lembrava absolutamente de nada do que lá estivesse. Sempre podem dizer, bem, tem má memória, também é verdade, mas na verdade eu acho que aqui verdadeiramente o que nós podemos retirar disto é que não ficou nada deste Conselho Europeu. Não ficou nada deste Conselho Europeu. Quando a Europa está confrontada com as questões gravíssimas com que está, as questões relacionadas com a necessidade de concluirmos o processo da moeda única, o processo de governação da zona do euro, todas as questões de redução das assimetrias, tudo isso, o Conselho Europeu realiza-se e não há uma mínima palavra ou intenção em relação a isso. Estamos cercados, a Europa está neste momento cercada por conflitos e por situações de grande gravidade, das mais graves das últimas décadas. E, contudo, este Conselho Europeu debruça-se sobre algumas delas, deplorando, apelando, apoiando, manifestando, mas não há aqui, da parte da mais alta instituição executiva, ou uma das mais altas instituições executivas da Europa e também deliberativa, não há aqui nenhuma indicação de que a Europa esteja coesamente a enfrentar os seus desafios e os seus riscos. Temos problemas a sul, fala-se aqui de facto da Líbia, mas não resulta aqui destas conclusões, não resulta nenhuma iniciativa que a Europa esteja efetivamente a tomar em relação à Líbia, que está perto das suas fronteiras e que é uma fonte de problemas atual e será ainda mais no futuro se não houver uma ação decidida da comunidade internacional, designadamente da própria Europa. As questões do Médio Oriente, as questões do Daesh, as questões da Ucrânia, tudo isso nos criam aqui a sensação de cerco. A Europa está cercada por problemas. Aliás, é curioso que estes problemas se têm vindo a acentuar e se começaram até a acentuar a partir do momento em que a Europa começou a insistir na necessidade de uma política de vizinhança, que também é aqui referida. Mas a política de vizinhança, temos de admitir, não está certamente a cumprir os objetivos a que se propunha, quer a vizinhança a sul, quer a vizinhança a leste, porque aquilo que nós vemos é que essa política de vizinhança existe no papel, mas não tem nenhuma consequência. E se alguma coisa podemos dizer em relação aos nossos vizinhos, é que eles estão em permanente distúrbio e, portanto, não beneficiam de nenhuma política de vizinhança da parte da Europa, pelo menos que lhes permita viver em paz. Depois estamos com riscos gravíssimos de desmoronamento do euro. A questão da Grécia não deve ser, obviamente, desvalorizada. Todos os dias temos notícias contraditórias, agora temos uma notícia que parece estar a agradar aos mercados e às pessoas de que a Grécia irá cumprir as suas obrigações mais próximas perante o Fundo Monetário Internacional, mas o que é certo é que para a semana já teremos outra qualquer notícia que mais uma vez nos irá deixar receosos e preocupados em relação ao futuro do euro. E depois temos a crescente desafetação da opinião pública europeia em relação às instituições europeias e em relação à Constituição Europeia. E isso tem sinais todos os dias de novos partidos que surgem, novos movimentos, novas eleições que se fazem e que esses movimentos têm maior protagonismo e maior expressão, e isto é, tudo isto é uma expressão da desafetação que existe na Europa, e o Conselho Europeu passa por cima disto sem qualquer sobressalto pelos vistos. Temos problemas mesmo ao nível de alguns países europeus, e muito em breve teremos, eventualmente, notícias que podem ser ou não preocupantes do Reino Unido, que vai ter eleições, e nessas eleições vai-se decidir se haverá ou não referendo, e a decidir-se pela realização de um referendo, de certeza que isso vai ter um impacto significativo ao nível da União Europeia. E o Conselho Europeu passa sobre isto como se nada existisse. E estamos agora aqui a discutir questões de grande dignidade, de grande importância e de grande relevo, como é a União da Energia, sim senhora, interessante, relevante, importante para Portugal, mas certamente que não é, nesta fase, aquilo que nos deveria estar a motivar o debate político. Portanto, senhor Secretário de Estado, realmente não tenho aqui grandes questões para lhe colocar, a não ser esta minha dúvida sobre se o Conselho Europeu tem estado à altura das suas responsabilidades e se não está simplesmente a pairar sobre os assuntos de uma forma que me parece muito perigosa. Queria, contudo, deixar-lhe aqui uma questão, uma vez que não a referiu, e que diz respeito ao plano Juncker, que certamente interessa a Portugal, e gostava que nos informasse, eventualmente até com informações mais recentes do que aquelas que poderão ter surgido no Conselho Europeu, que nos informasse sobre qual é que é o ponto da discussão com o Parlamento Europeu, que evolução é que houve, quais é que são os prazos previsíveis. Estamos preocupados, obviamente, com a entrada em operação deste plano, parece-nos que está a deslizar. Em todo caso, aguardamos informações sobre isso. E já agora, Sr. Secretário de Estado, assunto mago do dia-a-dia, será quase impossível de passar-lhe por cima sem o referir, a questão da Grécia e do diálogo que tem estado a haver. Gostaria também que o Sr. Secretário de Estado se pronunciasse sobre isto, como é que o Governo português vê o ponto da situação e quais é que são as perspectivas em relação à evolução breve para trecho da Grécia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitorino Canas. Bom, é verdade que as conclusões têm com a nova presidência, Donald Tusk, têm um registro diferente. São mais breves, são mais estratégicas, lidam menos com assuntos urgentes e mais com o planeamento de longo prazo. Isso parece-me um bom desenvolvimento. Os assuntos urgentes estão a ser trabalhados, em alguns casos estão a ser trabalhados por outras formações do Conselho. No caso da Líbia, o Conselho de Negócios Estrangeiros tem acompanhado o processo muito mais de perto que o Conselho Europeu. Enfim, é uma velha questão qual deve ser a nossa abordagem às relações externas. Sabemos que várias abordagens foram testadas no passado, muitas vezes com maus resultados. O que está a ser feito nesta altura, e parece-nos ser a solução mais promissora, é promover, de um modo muitas vezes invisível, um diálogo intenso entre os vários agentes da política e da sociedade líbias. Não só ao nível dos dirigentes políticos, mas ao nível dos municípios, ao nível das organizações não-governamentais. Esse processo tem sido muito apoiado pela União Europeia. As negociações em Rabat, por exemplo, foram integralmente financiadas pela União Europeia. Não é o mais importante, mas não deixa de ser um sinal do envolvimento da União Europeia. A União Europeia está pronta para, logo que exista um governo de unidade nacional, apoiar a consolidação e a estabilização da situação da Líbia de todos os modos possíveis e desejáveis, em colaboração estrita com esse novo governo de unidade nacional, antes de termos um governo de unidade nacional que possa falar legitimamente pela totalidade da sociedade líbia. É muito difícil a União Europeia fazer mais do que tem feito, que é apoiar o processo de diálogo que está a decorrer, quer em Marrocos, quer em Bruxelas. Qualquer outra solução, sejamos honestos, poderia tornar as coisas pior. E por isso temos de continuar a trabalhar diplomaticamente, e acho que, eu disse nos meus comentários iniciais, que comentários definitivos são extemporâneos, mas já há claramente desenvolvimentos importantes. Basta olhar para os participantes nas negociações em Rabat e perceber que, ao contrário do que muitos esperavam, esses participantes vêm dos dois governos na Líbia, vêm também das milícias de Misistrata. E por isso tem sido possível, ao contrário das piores expectativas, reunir os agentes principais à volta da mesa. Isso já é um passo positivo. Avançar mais depressa, precipitar as coisas, pode não ser a melhor solução. Mas, enfim, a discussão sobre relações externas tem de ser sempre em vista das alternativas. Qual será a alternativa? No caso da Ucrânia, onde temos um processo com algumas semelhanças, no sentido em que a União Europeia aposta claramente na consolidação do Acordo de Minsk. E isso significa que cada dia a situação é um pouco melhor, cada dia a confiança entre as partes pode ser superior, e não há muitas alternativas visíveis. A pergunta aqui tem de ser sempre, bom, se esta solução não parece ideal, qual será a alternativa? Mas claramente, no caso da Ucrânia, achamos que não há uma alternativa clara ao caminho aberto com os acordos em Minsk. A política de vizinhança está a ser reformulada em articulação com os nossos parceiros, quer no Sul, quer no Leste. Há uma série de pontos onde estamos quase todos de acordo que a política de vizinhança não tem funcionado. É uma política de vizinhança demasiado uniforme, não distingue entre os vários países. Não faz sentido ter exatamente os mesmos procedimentos e as mesmas regras para um país como a Bielorrússia ou para um país como a Geórgia ou a Moldávia. Por outro lado, é uma política de vizinhança que não reage bem a desenvolvimentos rápidos. Também queremos reformular a política de vizinhança para que ela seja capaz de rapidamente reagir a desenvolvimentos às vezes imprevisíveis. E tem de ser também, tanto quanto possível, desenvolvida em colaboração com os nossos parceiros, no Sul e no Leste. Estes três princípios vão ser adequadamente transformados em políticas concretas e é isso que está a ser trabalhado pela alta representante. Duas políticas um pouco mais concretas, o plano Juncker e a situação na Grécia. Sobre a situação na Grécia, não tenho muito a acrescentar ao que é conhecido, ou seja, há um acordo que foi subscrito no Eurogrupo e que nos diz que a Grécia beneficia de uma extensão do programa existente, terá de cumprir os objetivos desse programa através das reformas que estão previstas no programa ou de outras de efeito equivalente e nessa altura será desembolsada a última tranche correspondente ao programa ainda em vigor. E é nesse ponto que as coisas estão, não há de facto muito a acrescentar. Nós temos a regra de não discutir situações hipotéticas, porque as situações hipotéticas só as podemos discutir com rigor quando elas se concretizam, e quando se concretizam deixam de ser hipotéticas, e por isso discutir situações hipotéticas nesta altura não é de todo prudente, elas não podem ser discutidas com rigor. O que é que acontecerá, o que é que pode acontecer, o que é que pode acontecer se A ou se B ou se C. Mas os termos são estes, são claros e convém recordá-los. De facto, não se alteraram substancialmente desde o acordo que foi firmado há talvez um mês ou um mês e meio. A situação é essencialmente essa ainda. O plano Juncker, nós esperamos e desejamos que o acordo com o Parlamento Europeu seja concluído a tempo do plano, de acordo com os planos iniciais, começar a ser implementado em junho. Há ainda dificuldades no diálogo com o Parlamento Europeu, que esperamos que possam ser ultrapassadas. Elas dizem, sobretudo, respeito à origem do financiamento. Estamos convencidos que, se esse financiamento provier da Connecting Europe Facility ou do programa Horizonte 2020, esses fundos podem ser recuperados pelos respectivos programas e em montantes muito superiores aos montantes originários. E por isso nós apoiamos essa solução, teremos de esperar pela posição do Parlamento Europeu. Entretanto, o programa sofreu algumas alterações ao nível da governação, julgo que discutimos aqui a governação, e alterações que nos parecem positivas. A governação no Comitê de Orientação, no Steering Committee, passa a ser feita unicamente pela Comissão e pelo BEI, sem a participação de Estados-membros. Aos Estados-membros não está vedada a participação direta no fundo, mas essa participação não será acompanhada por um direito de voto. Nenhum Estado-membro até agora anunciou a sua participação direta no fundo. Há um número de Estados-membros que anunciaram cofinanciamento de projetos em colaboração com o fundo, mas não uma participação direta no fundo. E essa é talvez a principal novidade desde a última vez que discutimos o Plano Juncker. As regras de flexibilidade orçamental que foram discutidas a propósito da participação direta no fundo não se aplicam ao cofinanciamento de projetos e por isso essa é uma discussão que está relativamente desatualizada, mas a que voltaremos logo que haja um pacote legislativo final com o Parlamento Europeu. E claro, até haver um pacote legislativo final temos de manter uma certa reserva, alguns dos termos podem ser alterados ainda, mas as questões que estão a ser discutidas com o Parlamento Europeu são sobretudo questões que dizem respeito ao financiamento do programa, ao financiamento do novo fundo e à origem orçamental no Orçamento da União desses montantes previstos para fornecer as garantias do fundo. Julgo que são as perguntas principais. A União de Energia é um projeto muito importante, um projeto muito difícil, que é adiado há muito tempo, há muitos anos. É verdade que nós temos discutido menos as questões institucionais. Portugal submeteu um paper de discussão sobre questões institucionais e devemos voltar a essas questões institucionais e vamos certamente liderar essa discussão, mas com uma nota de cautela, é que muitas vezes as questões institucionais escondem as questões mais difíceis, que são as questões de coordenação de políticas económicas. Nós temos um pouco a inclinação para discutir questões constitucionais, questões de grandes estruturas orgânicas, e esquecemos que muitas vezes a parte mais difícil de fazer, e que foi sendo adiada ao longo do processo de construção europeia, diz respeito à verdadeira integração de políticas económicas, à verdadeira integração do mercado único naqueles setores onde ele ainda não existe. E por isso, se o Conselho Europeu, por uma vez, se concentrar um pouco mais nestes temas difíceis e sempre adiados, e um pouco menos nas discussões institucionais, isso não me parece necessariamente mau, mas está devidamente programado um regresso às questões do futuro da zona euro para o Conselho Europeu de junho, uma vez que está a ser preparada uma continuação do relatório dos quatro presidentes, que permita regressar ao relatório de 2012, ver o que foi feito, ver o que não foi feito, ver o que precisa de ser modificado. Nós sabemos que uma parte substancial do relatório dos quatro presidentes nunca chegou a ser implementada, era a parte que dizia respeito à coordenação de políticas económicas através do mecanismo dos arranjos contratuais, e teremos de voltar a essa discussão, saber se o mecanismo dos arranjos contratuais será ou não substituído por mecanismos alternativos, mas essa discussão terá de ser retomada e está, como sabem, programada uma discussão no Conselho Europeu de junho sobre esse tema, também nos Eurogrupos até junho, e que de resto já começou através de um paper, uma nota analítica da Comissão, que foi distribuída em dezembro e que continua a ser discutida pelos Estados-membros. Também por isso nós submetemos o nosso paper de discussão sobre esses temas de coordenação de políticas económicas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Penso que havia também uma questão final sobre a Grécia, mas poderá ficar para as respostas seguidas, não? Já falou.
Já
muito bem.
Falei.
Muito bem. Senhor Deputado António Rodrigues de Peste.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, agradeço-lhe a sua intervenção inicial, porque ela coloca em cima da mesa as duas dimensões que importa analisar relativamente ao Conselho Europeu. Quer a dimensão da política externa, global, nas suas várias vertentes, quer na perspectiva da política interna. Comecemos pela questão da política interna, porque julgo que, quando falo política interna, necessariamente aquilo que interna interessa ao funcionamento dos governos dos Estados-membros. E aí colocaria a tónica, em primeiro lugar, num princípio de uma história de sucesso, que é a União Energética. E, nomeadamente, chamando a atenção para as decorrências da Cimeira de Madrid, onde pela primeira vez se cruzaram os chefes de governo português, espanhol, francês e o Presidente da Comissão Europeia para desbloquear algo que durante meses, anos, a fio, nós batalhámos para que fosse uma realidade, que era vencer a barreira dos Pirineus e conseguir construir aqui um novo espaço de integração, verdadeiramente integração económica da Península Ibérica no espaço europeu. Isso foi possível, porventura, devido às ameaças que temos hoje a leste, mas, acima de tudo, foi concretizado. Isto significa mais do que um encontro entre governantes destes quatro espaços políticos, o termos que acelerar um processo do qual a Europa e Portugal poderão vir a beneficiar a curto prazo. E por isso, quando ouvimos falar nas metas de 2030 ou 2020, dos 8% que passaram a 10% de capacidade de evolução em termos de fornecimento e de capacidade de aumentar as nossas exportações e podermos, até já se fala, que podemos vir a fornecer energia, por exemplo, a um Estado tão aparentemente tão afastado como a Irlanda, que está numa ilha, e só nos pode levar a um momento de satisfação, mas leva-nos também a um momento de preocupação, no sentido de virar um enfoque para que isto, sendo uma batalha vencida, também seja o primeiro passo de uma guerra que tem que ser concretizada. Isto é, temos que criar aqui um verdadeiro espaço de desenvolvimento para uma União Energética, porque dela pode vir a beneficiar a Europa enquanto unidade, enquanto espaço único, enquanto espaço que depende de si só, de si mesma, para se poder vir a desenvolver e conseguir ultrapassar aquilo que muitas vezes também dissemos como sendo um dos principais constrangimentos competitivos da Europa, que eram os custos de energia que as empresas europeias e as empresas portuguesas também se queixavam amargamente em competição com, por exemplo, os custos de energia nos Estados Unidos. E por isso há que saudar isto, mas mais do que saudar esta realização, há que dar força a estes governos que quiseram tomar esta posição, que quiseram assumir isto publicamente na Cimeira de Madrid e também o próprio Presidente da Comissão Europeia, que trouxe aqui um sinal político que necessariamente tem que vir a ser integrado nas perspectivas e nos planeamentos futuros das decisões da Comissão Europeia. Quer seja com projeto transnacional no âmbito do Plano Juncker, quer seja no desenvolvimento de outros planos que já existissem neste momento, caso o Plano Juncker venha a ter alguma configuração ou nele não se venha a ser enquadrado. Mas significa que isto é um polo de desenvolvimento fundamental para a economia nacional que urge fazer com que o Governo não deixe no esquecimento e mais, se pudesse acelerar calendários relativamente a esta matéria, necessariamente que isto seria benéfico para Portugal, mas não só para Portugal, também para a Europa, como um dos polos fundamentais para o nosso desenvolvimento. Obviamente que isto está, e como eu já referi, ligado intrinsecamente com o Plano Juncker e com os desenvolvimentos. Diz-nos o Sr. Secretário de Estado, é nosso conhecimento também público, que há ainda algumas negociações a ser travadas entre a Comissão e o Parlamento Europeu. O Plano Juncker nasceu de uma forma que todos nós saudamos. É um projeto que faz ou vai ao encontro daquilo que, de uma forma consensual, a Europa já concluiu. É necessário crescimento económico para prover ao nosso desenvolvimento. Seja através de um Plano Juncker, seja através dos projetos de Estados-membros, seja através de projetos transnacionais, seja, por exemplo, pela via do TTIP, como também uma das formas de desenvolvimento, mas a Europa carece de ter crescimento. E sobre isso todos nós consensualizamos. Agora, o que manifestámos algumas vezes dúvidas, alguns de nós pelo menos, era a forma como é que o Plano Juncker ia ver a luz do dia, como é que ele iria ser financiado. Mesmo alguns que apoiavam a existência do plano desde o princípio manifestaram reservas e dúvidas sobre o milagre da multiplicação dos milhões que de uns, passa a expressão, de uns parcos 16 ou 8 milhões, 8 mil milhões no início, cresciam até aos 315 mil milhões de euros através da multiplicação em escala de várias entidades e de várias, de potenciação dos vários projetos. Muito bem, a nossa preocupação neste momento é que se ultrapassem também rapidamente os constrangimentos institucionais, que a própria Comissão também leve isto à condição de prioridade absoluta, que negocie de uma forma urgente com o Parlamento Europeu a sua execução, porque o que se pede, o que a Europa pede, é que também aqui não falhemos e que se concretize aquilo que era o plano máximo que o Presidente da Comissão, que aliás lhe deu o seu nome como o principal projeto do seu mandato, que não falhe e possa rapidamente avançar. Mas também aqui, e permita-se-me este parágrafo, a Comissão Europeia não começou bem nesta matéria. Porque o Comissário, o Vice-Presidente responsável por esta área, isto não é responsabilidade do Governo português, mas o Vice-Presidente Katainen, responsável por esta área, teve a preocupação de vir a Portugal no seu roadshow para apresentar este plano, mas esqueceu-se de vir ao Parlamento Português também comungar connosco esta matéria. Desta crítica a Comissão Europeia não se livrará, todos os partidos em comum e em uníssono estiveram na crítica relativamente a esta. Menos relevância foi dada ao Parlamento Europeu. Se todos nós queremos apoiar este plano, porque ele é essencial para o desenvolvimento europeu, não podemos esquecer que é a própria Comissão Europeia que o deve fazer. E também aqui o Conselho Europeu deve chamar a atenção para a Comissão Europeia relativamente à forma como os comissários se vão relacionar com os Parlamentos Nacionais. Afinal de contas, um dos pilares principais da Comissão Europeia foi o relacionamento com os Parlamentos Nacionais e também aqui é importante que a Comissão Europeia e o Conselho Europeu tenham a consciência nesta matéria de que nós não nos admitiremos as nossas responsabilidades, estaremos atentos, queremos suportar e apoiar, mas para isso precisamos de conhecer e os comissários europeus têm que ter esta noção, esta dimensão e esta preocupação de connosco comungar os seus projetos. Na vertente internacional, na vertente externa, eu julgo que a Comissão tem andado ativa e atenta. Tivemos a oportunidade de saudar a iniciativa, ou as várias iniciativas que a alta autoridade ou alta representante para os assuntos externos, a senhora Mogherini, tem assumido com algum protagonismo, alguma relevância e que importa saudar independentemente de partidos, importa referenciar aquilo que na Europa está a ser bem feito, e a Europa tem sido liderante nesta matéria. Ainda há dois dias atrás esteve presente e foi um dos rostos do acordo encontrado relativamente ao plano nuclear com o Irão, e é relevante para a matéria de segurança europeia também esta situação, e portanto temos que a saudar. Também aqui tem havido, há uma questão com a qual eu concordo com a análise que fez o meu colega e deputado Vitalino Canas, que é a frente que se abriu de conflito a leste nasceu muito em fruto por causa da parceria oriental. Nasceu em consequência, não em razão de, mas em consequência de, e como tal tem que ser referenciada esta matéria, até porque ela acaba no fundo por vir a entroncar nas novas perspectivas e no desenvolvimento da política de vizinhança que já referenciou aqui, mas à qual faltou também referenciar uma das vertentes principais, que é a matéria de defesa. Sabemos que não é matéria de política comum, não é matéria diretamente conecta com as preocupações europeias diretas, mas não pode deixar de ser, num futuro próximo, uma das matérias fundamentais, porque se falamos de política externa, se falamos de segurança, temos que falar necessariamente de defesa. E mais tarde ou mais cedo, a Europa terá que tomar decisões nesta matéria, nomeadamente de ter uma política própria de defesa para assegurar também aquilo que é a segurança dentro das suas próprias fronteiras. E daí, esta matéria toda que hoje se reflete nas preocupações na Líbia, na Síria, no Iraque, no Irão, nas matérias do Daesh, nas matérias que se desenham no conflito da Ucrânia, todas elas estão interligadas enquanto política conjunta de política externa ou de assuntos externos, se quisermos, de segurança e de defesa comum no espaço europeu. E por isso há que também entroncar esta matéria. Sabemos que realizou-se em dezembro um Conselho relativo a matérias de defesa, é relevante, é também importante que continuemos nesta matéria, porque temos que lhe dar esta dimensão. No que respeita, e concluirei rapidamente, vejo os sinais, Sr. Presidente, e com razão, mas há uma matéria que é importante e com a qual somos muito sensíveis, a política de vizinhança. A política de vizinhança tem sido minimalista, tem sido excessivamente parcelar, tem sido demasiado virada para Estados e não para estratégias, e por isso ela tem que mudar. Há um paper neste momento em discussão no âmbito europeu, julgo que entroncar aqui tudo aquilo que é a preocupação do Sul é relevante, até porque não é só a Líbia, mas as consequências de tudo aquilo que se passa no Mediterrâneo afetam negativamente neste momento a Europa. E por isso o Conselho Europeu devia também ter uma preocupação rapidamente de discutir também aqui uma nova estratégia para a política de vizinhança, mas vista no seu global. Porque também ela tem a ver com os assuntos externos, também ela tem a ver com uma forma de ver a Europa no seu todo, e por isso é que eu comecei por dizer que o Conselho Europeu teve duas vertentes. Nem em matéria de assuntos internos, a União Energética, o Plano Juncker, muito bem, estamos de acordo com as questões económicas e financeiras que nos ocuparam nos últimos 5 anos, mas também em matéria de política externa, porque a única forma de salvaguardar as fronteiras europeias é se tivermos uma efetiva e eficaz política de externa, de segurança e de defesa comum.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, se quiser responder, enfim, a mais do que a pergunta ou a comentários, veja.
Bom, alguns comentários breves. Sobre o Plano Juncker, enfim, tenho o maior respeito pelo Parlamento Europeu, não vou, numa altura em que a discussão ainda está muito no início entre o Conselho e o Parlamento, não vou acrescentar muito, acho que todos estamos conscientes que é uma iniciativa importante para a União Europeia. É uma iniciativa importante também para restabelecer a confiança e o investimento na União Europeia, e estou confiante que será possível chegar a um acordo, até porque os pontos que estão a ser discutidos são pontos relativamente menores no desenho geral do plano. O desenho geral do plano está muito avançado. O vice-presidente Catana, em Lisboa, teve a oportunidade, não tendo estado com o Parlamento, é verdade, teve a oportunidade de discutir com as nossas empresas algumas das ideias para o Plano Juncker, elas estão já bastante avançadas, e julgo que quando tivermos um acordo com o Parlamento Europeu, o plano estará em condições de rapidamente ser implementado. Isso é o mais importante. A propósito das relações entre a Comissão e o Parlamento, e os Parlamentos Nacionais, tem toda a razão, é uma prioridade da nova Comissão. E é uma prioridade que nós, no governo português, apoiamos claramente. é uma prioridade para muitos países reforçar as ligações entre as instituições de Bruxelas e os Parlamentos Nacionais. Está ainda a ser discutido o melhor modo de o fazer, mas um modo óbvio de o fazer é reforçar as audições de comissários sempre que possível, e julgo que já tivemos alguns bons exemplos em Portugal, que nos últimos 6 meses, que importa desenvolver e aprofundar. Sobre as relações externas da União e, sobretudo, sobre a política de vizinhança, é verdade, estamos inteiramente de acordo. Existe a questão da vizinhança oriental, mas ela não pode esconder a questão da vizinhança sul, onde temos desenvolvimentos importantes. Eu estive recentemente na Tunísia a propósito da marcha contra o terrorismo e posso testemunhar que a Tunísia está nesta altura inteiramente comprometida em aprofundar a sua relação com a União Europeia de um modo muito, muito ambicioso. Julgo que teremos bons indicadores disso na reunião ministerial de Barcelona 13 de março, na próxima semana. Teremos indicadores claros de que a Tunísia é hoje um país com ambições muito grandes no que diz respeito à integração com a União Europeia, em vários setores, na cooperação científica, na educação, na energia, no comércio, e há muito a fazer nestes vários pontos, nomeadamente tentar avançar e concluir as negociações comerciais entre a Tunísia e a União Europeia, e tentar também integrar a Tunísia no maior número possível de programas da União Europeia. Não há razão nenhuma para que isso não aconteça. A nova política de vizinhança tem de deixar espaço a esses programas de cooperação intensa. Eles não devem ser apresentados como um objetivo, mas devem ser apresentados como uma possibilidade para aqueles países que o desejam fazer, neste caso a Tunísia, que precisa claramente do apoio da União Europeia para consolidar a sua transição democrática numa região do mundo onde continua a constituir um exemplo notável de tolerância, democracia e de grande unidade nacional. Isso terá de ser apoiado pela União Europeia e a nossa posição sobre isso é clara, já na próxima semana em Barcelona e depois ao longo do ano, à medida que a nova política de vizinhança for sendo desenhada. Julgo que foram os dois pontos principais que levantou e com os quais eu estou em linhas gerais, ou mais do que em linhas gerais, em acordo.
Muito obrigado. Agora deveria ser o CDS-PP, mas eu queria agradecer ao Sr. Deputado José Ribeiro Castro ter acedido de trocar com a Sra. Deputada Carla Cruz, uma vez que a mesa teve conhecimento, uma vez que a audição começou um pouco, já 10 minutos tarde, que havia um constrangimento de tempo. Sra. Deputada, PCP tem a palavra, seguimento de resposta conjunta, depois estará o CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradeço ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, de facto, ter-me permitido fazer esta troca. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Secretário de Estado. De facto, tendo em conta o meu constrangimento de tempo, tenho que estar na segunda comissão daqui a uns minutos. O Sr. Secretário de Estado, creio que as conclusões são claras, a exposição que o Sr. Secretário de Estado também o fez. Há, no entanto, são vários os temas que foram abordados. Por limitação de tempo, eu irei só abordar três questões. Uma relativa à energia, outra sobre o semestre europeu e a questão do crescimento e emprego, e uma relativa ao TTIP. Relativamente à questão da energia, o Sr. Secretário de Estado disse na sua intervenção inicial que esta União da Energia é um passo mais à frente naquilo que tem sido o caminhar e a construção da União Europeia, uma construção, como o Sr. Secretário de Estado sabe, que nós entendemos que não tem sido feita nos moldes que nós consideramos que deve ser feita, uma União da Energia que acentua e confirma, e as conclusões do Conselho mostram, evidenciam isso de uma forma muito clara e transparente, a análise que o Partido Comunista Português tem feito desta construção. E no caso concreto da União da Energia, queremos que estão criadas as condições para que se avance para que se consolide uma concentração monopolista neste setor. Nós, das análises, das conclusões, fica claro que vão ser criados grupos que vão ser favorecidos, os grandes grupos que já existem nesta matéria, e diga-se que há... E até os resultados aqui em Portugal da EDP revelam que, à medida que estes grandes grupos vão crescendo, vão engrossando, vão avolumando os seus lucros, à custa de quê? À custa do preço da energia que as famílias e as empresas pagam. Um custo que, para as pequenas e médias empresas, e Sr. Secretário de Estado, este é o setor mais importante da nossa economia. A nossa economia, a economia portuguesa, baseia-se fundamentalmente em pequenas e médias empresas. E elas, e quando nós falamos com elas, aquilo que elas nos dizem, de facto, é um dos fatores de contexto mais de custa que mais tem aumentado, é de facto a energia. E no que nós fazemos esta avaliação é que a criação desta união vai ainda potenciar mais esta criação destes monopólios, e estes monopólios não são, de facto, favoráveis à nossa economia, não são favoráveis às nossas famílias, não são favoráveis às nossas pequenas e médias empresas. E confirmam, uma vez mais, a necessidade e aquilo que nós temos defendido, e aquilo que o PCP defende é, de facto, um setor, um controlo público destes setores, que são setores estratégicos. A energia é um setor estratégico e que deve ter um controlo público, deve ter um controlo do democrático. E, portanto, não temos a avaliação tão positiva como o Sr. Secretário de Estado o faz. Bem pelo contrário, achamos que vão-se agravar ainda mais as dificuldades, quer das famílias, quer das pequenas e médias empresas e, de uma certa forma, também da economia. Relativamente à questão do semestre europeu e ao crescimento do emprego. O Sr. Secretário de Estado, as notas são muito curtas, mas aquilo que nós temos de facto assistido, e a semana passada mesmo na audição do Sr. Comissário, o Dr. Moscovici, mostrou claramente que aquilo que é propagandeado e aquilo que se vai prosseguir com o semestre europeu são políticas de continuação da Troika, da política da Troika. Já sabemos o que é que significam reformas estruturais e a continuação das reformas estruturais, e as reformas estruturais são claras, Sr. Secretário de Estado. É ataques às funções sociais do Estado, é ataque aos direitos dos trabalhadores e do emprego com direitos, é a política de exploração e empobrecimento. Mas, Sr. Secretário de Estado, nós colocamos esta questão ao Sr. Comissário e também queremos colocar ao Sr. Secretário de Estado, nomeadamente nestas negociações que Portugal está a fazer com a Comissão Europeia e no âmbito do Plano Nacional de Reformas e no âmbito do Plano de Estabilidade. Aquilo que nós perguntamos ao Sr. Comissário foi que compromissos é que Portugal tem assumido com a União Europeia a esses níveis. E a pergunta que lhe coloco, Sr. Secretário de Estado, até porque tivemos conhecimento que a semana passada esteve reunido aqui em Lisboa com o Sr. Comissário, é de facto que compromissos é que estão a ser assumidos no âmbito destas reformas estruturais, que compromissos é que estão a ser estabelecidos com a União Europeia, no plano do Nacional de Reformas e no plano de Estabilidade. Por último, o Sr. Secretário de Estado, o TTIP. O Sr. Secretário de Estado disse-o na sua primeira intervenção, esta foi a primeira vez, e sublinho, esta foi a primeira vez que o Conselho se discutiu esta parceria. Isto, mais uma vez, confirma aquilo que o PCP tem, de facto, dito, é que no âmbito desta parceria tem sido feita à revelia, às costas. Já não digo só dos parlamentos, porque isso é claríssimo, é claro, o Sr. Secretário não se ria, o Sr. Secretário está. É verdade, até de tal forma é que houve uma conferência aqui em Lisboa, promovida pela Comissão, e o Parlamento Europeu Português não foi sequer convidado a participar. Mas, fora isso, a questão é, de facto, facto, os parlamentos não têm participado, mas mais ainda, pelos vistos, também os membros do governo, também o Conselho, não se debruça sobre isto. E a questão clara que nós temos, fazemos uma avaliação muito negativa do impacto e das consequências que o TTIP vai ter para a economia nacional e para o nosso país, mas a questão que eu lhe coloco, Sr. Secretário de Estado, é que informações, já fiz esta pergunta também ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que não me respondeu, espero que o Sr. Secretário de Estado a responda, é que neste processo de negociação entre a União Europeia e os Estados Unidos, que cedências é que a União Europeia tem feito ao nível dos Estados Unidos? Em que áreas é que a União Europeia tem cedido? Nós sabemos que em termos de os nossos princípios, nós temos na Europa e em Portugal princípios, nomeadamente ao nível do ambiente, da proteção e da segurança alimentar, que os Estados Unidos não têm, e que o que eu lhe pergunto é, claramente, quais são as cedências que a União Europeia tem feito aos Estados Unidos? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu vou começar pelo TTIP. As negociações não estão nesse ponto. As negociações têm feito todo o trabalho técnico de identificação de possíveis áreas de harmonização, de possíveis áreas de desmantelamento pautal, mas não estão no ponto em que tenham de ser tomadas decisões gerais sobre os termos do acordo. Agora, é verdade, e eu não me canso de alertar para isso, que estamos lentamente a entrar nessa fase decisiva das negociações, quanto mais o escrutínio melhor, dos parlamentos, da sociedade civil, de todos os agentes, e por isso também o Conselho Europeu se debruçou com tanta profundidade sobre este tema nas discussões que teve. E não é um tema menor, o que mostra também que foi um Conselho Europeu bastante preenchido. Cedências que a União Europeia tem feito. Nos pontos que levantou, já foi reafirmado por todos, pelos governos, mas sobretudo pelos negociadores-chefe da União, que são os comissários de comércio e a nova comissária, que a União Europeia não cederá nesses pontos sensíveis para a opinião pública europeia. Não cederá no que diz respeito à carne com hormonas, não haverá carne com hormonas no mercado europeu, seja isto desejável ou não desejável para a indústria de carne americana. É um tema que está discutido, que está decidido e que não faz parte das negociações. Não cederá nos procedimentos de reconhecimento de organismos geneticamente modificados, ou seja, organismos geneticamente modificados já existem no mercado europeu. Há um procedimento de reconhecimento, que é um procedimento exigente, difícil, e que poderá vir a ser alterado no futuro, mas se for alterado no futuro, será alterado em resposta às exigências próprias desse processo e não às negociações comerciais com os Estados Unidos. As negociações comerciais com os Estados Unidos não modificarão o procedimento de reconhecimento de organismos geneticamente modificados. Não podemos dizer que ele que está definido para todo sempre pode ser modificado no futuro, como qualquer legislação, mas não em resultado das negociações comerciais. Aliás, este é um bom princípio de que as grandes decisões políticas são tomadas não em negociações comerciais, mas em decisões de política específicas sobre cada um dos pontos. É mais transparente. E por isso, nesses pontos que levantou e que aparecem preocupar, julgo que não há razões para preocupada. A garantia é pública, o processo terá todo o escrutínio, também do Parlamento Europeu e muito provavelmente também dos Parlamentos Nacionais. Uma vez que se entende que o TTIP é um acordo misto, e como tal, as garantias estão tomadas, são tomadas publicamente e o processo será devidamente escrutinado, quer pela opinião pública, quer pelos parlamentos. O processo tem tido um nível de transparência que eu acho que não existe em mais nenhum processo, e ainda bem, porque é um processo importante e que terá consequências ao nível da harmonização regulatória. Agora, quando me fala em cedências, não serão cedências no que diz respeito às escolhas democráticas da União Europeia, serão cedências em pontos técnicos onde podemos ter mais convergência regulatória sem afetar essas escolhas democráticas. Eu acho que é esse o entendimento geral sobre o processo de negociações que está assumido desde o início. Ou seja, para dar um exemplo que já dei muitas vezes, os procedimentos de segurança automóvel eu acho que podemos estar de acordo que eles são tão exigentes na Europa como nos Estados Unidos. No entanto, são diferentes. Os testes a que os fabricantes têm de estar sujeitos são diferentes nos dois lados do Atlântico. Por que não unificar os testes, se o resultado é o mesmo, se os níveis de segurança são os mesmos, para que um fabricante não tenha de obedecer a duas séries distintas de testes para vender automóveis nos Estados Unidos ou na Europa. E assim um pouco em todos os setores. Ou seja, há diferenças regulatórias que dizem respeito apenas a acidente histórico, desenvolvimentos históricos diferentes nos dois lados, mas que não traduzem escolhas democráticas diferentes. Onde traduzirem escolhas democráticas diferentes, elas serão respeitadas. E se forem alteradas, serão alteradas de acordo com o processo democrático e não no contexto de uma negociação comercial. A garantia está tomada. É evidente que é sempre possível à senhora deputada ter um nível de desconfiança sobre esta garantia. Isso até me parece saudável. Por favor, mantenha essa desconfiança, mantenha ao escrutínio. Agora, todas as pessoas que publicamente afirmaram garantia sobre estes pontos específicos serão responsáveis e é assim que as coisas têm sido apresentadas ao lado americano. Por isso não julgo que a opinião pública europeia tenha razões para estar preocupada. O acordo, todos os estudos o mostram, é um acordo que pode ter um impacto muito positivo no emprego, muito positivo no crescimento e, curiosamente, um impacto que é claramente superior para Portugal do que para a média europeia. Um estudo recente, independente, mostra que Portugal poderá ser o segundo país que mais beneficiará com o TTIP, a seguir à Estónia. Mais uma razão para nós defendermos este acordo, porque parece-me claro, mais uma vez todos os estudos o mostram, Portugal é dos países que mais têm a ganhar com o acordo. Seria ingênuo da nossa parte não estar na primeira linha da frente para defender. Mas eu partilho a sua opinião inteiramente de que este é um tema demasiado importante para não ser alvo de um escrutínio muito apertado. Semestre europeu e garantias. Bom, aqui é talvez uma diferença fundamental. O governo português e eu pessoalmente achamos que a coordenação de políticas económicas é fundamental, por uma série de razões, para que os dividendos do mercado único possam ser recolhidos, para que os dividendos das reformas possam ser mais equitativamente partilhados, mas até por uma razão de legitimidade democrática, porque, sem querer dar exemplos concretos de outros países, é evidente que me causa a mim alguma perplexidade e desconforto o facto de um Estado-membro poder executar políticas e reformas estruturais que têm um impacto nos outros Estados-membros sem que nem esses outros Estados-membros, nem os eleitorados nesses Estados-membros tenham qualquer palavra a dizer. É também uma questão de legitimidade democrática. E por isso, o semestre europeu, ao contrário do que parece sugerir, não é nenhuma maquinação tenebrosa para impor uma ideologia aos cidadãos europeus, é apenas um mecanismo bastante suave, por enquanto, porque na verdade o que está em cima da mesa é tornar o mecanismo mais eficiente e menos suave. Mas um mecanismo bastante suave de garantir a coordenação de políticas económicas, ou seja, de garantir que 27 Estados-membros tenham pelo menos uma palavra através da Comissão, que representa os seus interesses, no que diz respeito às grandes políticas económicas dos seus parceiros. Isto funciona, como sabe, através de um sistema de recomendações específicas por país, que os Estados-membros se comprometem, embora sem mecanismos coercivos, se comprometem a implementar, e nós, como parte do semestre europeu, fazemos parte desse mecanismo e temos esses compromissos de respeitar o mecanismo nas suas linhas gerais. Energia, bom, podemos discutir os detalhes. Não é esse de todo o objetivo. E, curiosamente, julgo que partilhamos o objetivo essencial, que é ter um mercado mais concorrencial, sem monopólios, mas isso é conseguido precisamente através de um mercado europeu e não de mercados nacionais fechados, com campeões nacionais e com o papel decisivo do Estado na economia e através do controle dos chamados picos da economia, na linguagem stalinista. O que é que a União Europeia consegue fazer? Consegue abrir as fronteiras, criar mais concorrência. Isso para nós é fundamental, que nós possamos, por exemplo, tornar-nos no futuro um polo de atração de investimento em energia renovável, que possa depois ser exportada para o resto da União Europeia. Mas está a ver, sem a União Europeia, o que nós teremos serão blocos nacionais fechados, menos concorrência e menos oportunidade para os países mais pequenos. Por isso, neste ponto, eu acho que estamos de acordo quanto ao objetivo final, mais concorrência, menos monopólios, mas eu estou genuinamente convencido, e acho que os factos me dão razão, que isso é conseguido através, precisamente, de algo como esta União de Energia e não do seu oposto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao CDS. O deputado José Ribeiro Castro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e agradecer quer a exposição inicial, quer o conjunto de respostas que já deu até esta altura. Eu também, como noutras ocasiões já tinha a ocasião de exprimir, creio que há uma expectativa mais elevada sobre o Conselho Europeu, nesta altura, do que o Conselho Europeu tem conseguido fornecer. Enfim, a responsabilidade não é do governo português, portanto isso não é uma crítica ao governo, mas creio que este Conselho, de facto, soube um bocadinho a poucoxinho face à imensidão das questões sérias que pendem sobre o futuro da Europa e sobre o presente dos europeus, e em que os europeus olham para as instituições e pedem liderança. E, portanto, se não têm, fica um pouco na mesma. Faz-me até lembrar um bocadinho o poema de Augusto Gil, que fazia as delícias dos rapazes talentosos, rapazes e meninas talentosos, mas no meu tempo os liceus não eram mistos, na declamação da poesia, que era aquela coisa: batem levemente, como quem chama por mim, será chuva, será vento, o vento não é certamente e chuva não bate assim. E, portanto, nós ficamos a saber se será o Conselho, será a Comissão. O Conselho não é certamente e a Comissão não bate assim, portanto não nos está a chegar o grau de liderança num conjunto de questões que nós precisaríamos. Bem, sei que algumas questões são difíceis e aguardemos o desenlace ainda este mês de questões fundamentais quanto à questão do euro na perspectiva da Grécia. Portanto, é um ponto de interrogação que eu creio que será finalmente respondido neste mês e, portanto, isso trará mais luz num sentido ou noutro. Voltarei a falar sobre isso. Mas, por exemplo, a questão do terrorismo, por onde abriu, enfim, nas notas que me foram distribuídas, com mais um minuto de silêncio, mais uns lamentos e tal. E, de facto, eu já tinha tido a ocasião de lamentar que, face à forma espetacular, pelo lado negativo com que o ano abriu, com os atentados de Paris e a convocação de uma cimeira extraordinária no dia 12 de Fevereiro, que quando se realizou já estava submergida por outros temas de agenda, fosse a crise com a Rússia, fosse a incerteza quanto à Grécia, à zona euro, mas que haja aqui uma fragilidade no combate a um flagelo moderno, contemporâneo, em que, no meu entender, a Europa devia claramente assumir a liderança. Designou, aliás, um senhor que se chamou senhor contra-terrorismo, o senhor Gilles de Kerchov, que já está no seu posto desde 2007, salvo erro, não sei se está cansado, mas se está cansado talvez fosse a altura de arranjar alguém com ideias novas e enérgicas, porque de facto nós temos um dia europeu em memória das vítimas de terrorismo que praticamente não se deu por ele. Foi uma celebração anónima e, todavia, há factos nada anónimos neste ano. Em janeiro foi Paris, em janeiro foi o Boko Haram com um massacre terrível nas margens do Lago Chad, em fevereiro foram os 21 coptas cristãos degolados na Líbia, foi mais os massacres do Boko Haram na Nigéria, em 18 de março foi o Museu do Bardo vitimando 21 turistas e um polícia, e é aqui que estão os lamentos da Comissão Europeia, mas os terroristas não param, não é? E já agora no início de abril tivemos quase 150 estudantes cristãos massacrados no Quénia, na Universidade de Garissa, e portanto vamos ver o que acontece mais em abril e em maio, num ano em que a escalada de ousadia, de crueldade e de atrocidade do terrorismo não cessa de nos interpelar, e a União Europeia tem que fazer mais do que minutos de silêncio e lamentos. Essa, creio que é uma expectativa dos cidadãos europeus e eu gostaria, uma vez mais, de deixar aqui a minha voz e a do CDS a este respeito. Mas, enfim, também não é justo dizer que não se fez nada. E eu creio que acompanho o que o deputado António Rodrigues já disse relativamente à União da Energia. É, aliás, importante que nós nos queixamos tanto que a União Europeia não faz nada, e às vezes é verdade, não é? Há coisas em que faz, e há coisas em que tem andado. E a União da Energia é, de facto, um dos domínios em que tem avançado com um passo certo nos últimos anos. Recordemos que a energia é um tema novo em termos de competência da União Europeia. É, aliás, uma das inovações já posteriores ao próprio projeto de Constituição Europeia. O Tratado de Lisboa é uma Constituição descafeinada, chamemos-lhe assim, mas houve algumas novidades, poucas, e a novidade mais importante é o acrescento da política da energia e do ambiente como uma competência partilhada da União Europeia, definida num conjunto de áreas, a criação do mercado único energético e as interconexões e, portanto, de facto, têm-se dado alguns passos. E volto a saudar a atuação do governo português nesta matéria e portanto, creio que é importante que esta cimeira, este Conselho, tenha confirmado. Reafirmo também a posição que aqui já exprimi, que se tenha um entusiasmo incondicional quanto às interconexões no domínio do gás, que são muito importantes para a evolução dos nossos portos e a autonomia de abastecimento do gás da Europa e dos mercados centrais da Europa a partir de outras fontes e fazendo trânsito pela Península Ibérica, nomeadamente a partir do nosso Porto de Sines, creio que isso é um dossiê indiscutível e de uma importância extraordinária, já na questão das interconexões elétricas, que também as defendo e sempre a temos defendido, quero fazer uma prevenção. Uma vez que eu já vi aí alguns lobbies pendurarem-se nas interconexões para aumentarem prematuramente, no meu entender, a capacidade de produção de energia eólica, o que isso é andar com o carro à frente dos bois e nós aí devemos ser prudentes. Primeiro temos que equilibrar as condições económicas em que estamos a produzir, uma vez que nesta altura já estamos com uma produção de energia eólica que contribui excessivamente para o déficit tarifário e a dívida tarifária, que é um problema muito sério. Portanto, é preciso também termos consciência que a interconexão com a Europa na eletricidade não funciona só no sentido de cá para lá, também funciona de lá para cá. E também nos permite importar energia mais barata. Isto é, como o Sr. Secretário de Estado referiu, vão acabar as cotadas, os domínios reservados, e isso pode ser muito benéfico, quer para as nossas famílias, quer também para as nossas empresas, que se ressentem de uma das energias mais caras da Europa. Portanto, ter esse mercado elétrico também a funcionar num sentido bidirecional e economicamente equilibrado, parece-nos também uma perspectiva importante e queremos reafirmar. Quanto à Ucrânia e à Rússia, achamos interessante esta iniciativa de contrariar a campanha de desinformação pública em curso na Rússia sobre o conflito na Ucrânia. Precisávamos saber como é que a União Europeia vai fazer. Se nos pudesse dizer alguma coisa sobre esta viagem anunciada do primeiro-ministro grego à Rússia, antes de conversações sobre a questão do euro em Bruxelas, porque, obviamente, do ponto de vista geopolítico, é extremamente preocupante que a Grécia entre numa dança dos Orba com Putin. Não com a Rússia, mas com Putin. Eu creio que a União Europeia deve tornar sempre claro, já o disse aqui, e acho que o devemos reafirmar sempre de uma forma muito clara, que a Europa deseja desenvolver com a Rússia uma política de amizade, uma política de cooperação estreita, uma política de boa vizinhança, que este é o nosso desejo, mas que as autoridades russas têm que nos facilitar isso e têm que nos permitir isso, e que uma condição indispensável para isso é que a Rússia tenha um respeito impecável pela integridade territorial dos Estados vizinhos, o que não tem acontecido. Mas que o desejo da Europa não é qualquer hostilidade ou preconceito contra a Rússia, que é uma grande nação, um grande povo, uma grande cultura, mas, pelo contrário, termos condições de desenvolver, repito, uma política de amizade, uma política de cooperação estreita e de boa vizinhança com a Rússia. E, finalmente, enfim, só uma nota quanto ao semestre europeu. Não foi matéria tratada no Conselho, creio eu, nem tinha que o ser. Eu creio que é importante, nesta altura de convergência progressiva dos países europeus para as metas que estão definidas, que quando haja pronunciamentos da Comissão Europeia, faça sempre o contraste entre a afirmação atual e o estado anterior, do ano anterior. Porque as oposições internas depois exploram sempre os aspectos críticos para dar a ideia que isto é um instantâneo e que não houve um filme de melhoria. E é muito importante que as autoridades europeias, até para uma pedagogia positiva relativamente aos governos, às opiniões públicas, aos parlamentos, faça sempre as críticas, mas a comparação com a situação anterior, para que a opinião pública se possa aperceber se estamos num trajeto de melhoria ou num trajeto de degradação. É muito importante para a estabilização da zona euro, que também essa percepção psicológica da opinião pública europeia seja adquirida de uma forma rigorosa. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que, de facto, na energia, a União Europeia tem alguns resultados importantes a apresentar. Só para lhe dar alguns exemplos, no que diz respeito à diplomacia energética, o modo como a União Europeia foi capaz de, na verdade, bloquear o projeto South Stream, não por nenhuma razão geopolítica, mas pura e simplesmente não respeitava as regras de concorrência da União Europeia, e isso é um ponto onde a União Europeia tem, de facto, poderes bastante claros na área da concorrência. O modo como a União Europeia contribuiu decisivamente para que as negociações sobre energia entre a Ucrânia e a Rússia não tivessem sido um problema suplementar e muito grave no inverno que agora chega ao fim, e o papel da União Europeia foi muito importante. No que diz respeito às interligações, tivemos há 3 ou 4 semanas a inauguração de uma importante interligação entre Espanha e França, que levará a percentagem de interligações em quase 3 pontos percentuais, ou seja, o processo está a avançar. Quando o Conselho Europeu de Outubro nós assumimos, o Governo Português, o compromisso de que acompanharíamos este processo e teríamos a capacidade de influenciar o resultado, acho que basta ler as conclusões e basta ler a nota de rodapé para perceber que é isso que está a acontecer e que a nossa promessa está a ser cumprida. E temos agora, claramente, um plano que diz respeito a metas de clima, sempre difíceis de estabelecer, e a União Europeia conseguiu estabelecê-las em outubro, chega à Cimeira de Paris, a COP Paris, numa posição que mais nenhum bloco económico conseguiu atingir, de definição clara dos seus objetivos, e por isso a energia é um tema que me parece poder mostrar resultados concretos, sendo um tema muito, muito difícil e que, depois dos primeiros anos de integração europeia, nos anos 50 e 60, foi bastante abandonado e só foi, na verdade, recuperado a partir de 2007, e temos já resultados para mostrar dos últimos anos. Grécia, Rússia e a questão geopolítica, não vou fazer muitos comentários, para além da linha habitual, que é esta. A União Europeia não é um mercado comum, é também uma política externa e de segurança comum. Há uma obrigação de alinhamento da política externa, obrigação que nós reafirmamos sempre aos futuros Estados-membros, que eu tenho reafirmado muitas vezes nas minhas visitas a Estados-candidatos. No caso dos Estados-membros é um processo faseado, nem tudo tem de ser feito de uma vez. No caso dos Estados-membros é uma obrigação que existe e que evidentemente todos os Estados-membros conhecem, que é a obrigação de alinharem a sua política externa com o que é a política externa da União no seu conjunto. Julgo que não devemos dizer mais do que isso. E julgo que foram os comentários principais. Eu faria ainda um comentário, não sei se terei outra oportunidade, sobre o papel do Conselho Europeu. Eu julgo que podemos fazer uma reflexão e podemos voltar a ela numa próxima oportunidade sobre qual é verdadeiramente o papel do Conselho Europeu. O Conselho Europeu é uma instituição que na sua forma atual, como Presidente Permanente, é relativamente nova. Os seus primeiros anos foram muito moldados pela crise económica e financeira e por isso ainda está muito em aberto qual é o papel do Conselho Europeu. Eu revejo-me mais na ideia de um Conselho Europeu que define as orientações estratégicas para o médio e o longo prazo e que garante que numa série de pontos onde é difícil haver uma linha clara de orientação, essa linha é construída. E só pode ser construída pelo Conselho Europeu. Há uma série de escolhas políticas difíceis que só o Conselho Europeu pode fazer. E por isso revejo-me bastante nesta nova orientação, que não existia no passado e se calhar não podia existir nos anos mais agitados da crise económica e financeira, que é, se olharmos para estas conclusões, definir um número limitado de princípios que terão de ser implementados no que diz respeito à União de Energia, depois, no que diz respeito, por exemplo, ao TTIP e à Cimeira de Riga, garantir que, antes de chegarmos ao ponto crucial, onde terão de ser feitas escolhas políticas, quer em Riga, quer no caso do TTIP, que há uma orientação clara que vem de cima, que vem do Conselho Europeu, para não sermos depois apanhados desprevenidos, como de resto aconteceu no passado. A Cimeira de Vilnius é um bom exemplo de como chegamos todos um pouco à Cimeira de Vilnius sem ter uma orientação clara, estabelecida e definida na sede própria, que é o Conselho Europeu. E por isso o facto de na Cimeira de Riga ser muito mais claro o que é que queremos que aconteça em Riga e o que é que não vai acontecer em Riga, o facto do Conselho Europeu determinar isso antes de lá chegarmos, o facto de no TTIP, que é evidentemente um tema difícil, haver já aqui o conteúdo de um acordo político entre os 28 Estados-membros, até com um calendário, até ao final do ano, para a conclusão do acordo, tudo isso me parece fazer muito parte da função e do papel do Conselho Europeu e de uma espécie de reformulação do seu papel, que eu acho que está a acontecer com o novo Presidente, e por isso as coisas são um pouco diferentes, os textos são um pouco diferentes, e já não temos aqueles textos escritos em momento de crise para tomar uma decisão sobre um ponto que terá de ser decidido naquela noite, mas essa nunca me pareceu a melhor maneira de interpretar o papel do Conselho Europeu e a melhor maneira de fazer política europeia. Nós temos de, com o tempo necessário, preparar estrategicamente estes pontos. E se reparar, o que temos no texto destas conclusões são orientações muito claras. As instituições em Bruxelas, as outras formações do Conselho, se quiserem saber o que é que precisam de fazer, leem estas conclusões e sobre pontos críticos, onde há uma escolha, às vezes binária, entre duas alternativas, o Conselho Europeu tomou a decisão por uma dessas alternativas. Agora, o modo como ela será implementada na prática não compete ao Conselho Europeu, que não tem sequer a capacidade de entrar no detalhe das políticas. Isso compete quer às instituições, quer às outras formações do Conselho. Enfim, voltaremos a esta questão, mas eu julgo que há uma...
Ainda tenho mais perguntas.
Que há uma reforma, mas já o Sr. Deputado Vitalino Canes levantou esta questão também, julgo que há um esforço que temos de fazer de interpretar o papel do Conselho Europeu para depois sermos capazes de avaliar se está ou não a desempenhar esse papel, mas sem sabermos muito bem qual é o papel, não conseguimos fazer a avaliação.
Muito obrigado. Eu poderá com certeza também, possivelmente, voltar seguidamente ao tema. Eu só interrompi para dizer que tenho ainda inscrições para a segunda ronda, duas inscrições. Sr. Deputado Alberto Costa, Sr. Deputado Costa Neves. Sr. Deputado Alberto Costa primeiro. A resposta agora será conjunta. Por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, os meus cumprimentos. Participei há algumas semanas atrás num seminário promovido pelo Senado italiano sobre terrorismo, em que estavam representados os países do Mediterrâneo, particularmente bem representados os países da margem sul. E fiquei profundamente impressionado com, em particular, a intervenção dos representantes da Líbia, que, primeiro, em termos objetivos, nos deram a ideia de um país sem Estado, um país, como se diria, utilizando o título do livro de Augusto Tabuleiro, Sem Teto, Entre Ruínas, um país que não tem controle da fronteira marítima. Foi apontado o número de 1950 quilómetros de orla marítima a poucas centenas de quilómetros da Itália, sem controlo, em praticamente todo o território, sem controlo organizado ao longo desses quilómetros, submetido a um conjunto de fluxos migratórios provenientes de vários lugares, e em particular do centro da África, e onde o terrorismo se colocava em questões, em termos gravíssimos, se comparados com todos os outros que nós conhecemos em países à volta e mesmo e na Europa, claro. E, bom, este panorama objetivo é relativamente conhecido, o fim do, os termos em que se encontra o Estado, etc, etc, o descontrole, mas os termos subjetivos são menos conhecidos, porque aqueles deputados que ali estavam, eram deputados, achavam que os países da Europa tinham estado na origem desta situação e agora lhes diziam: enfrentem vocês os problemas que têm pela frente, o terrorismo, a questão da reunião política, etc, etc, isso é convosco. Quando se entenderem e se estiverem encaminhado, nós cá estamos para vos ajudar. E esta mensagem era encarada como uma mensagem extremamente negativa, expressiva do cinismo europeu e do enorme abandono a que é votada aquela realidade, e pareceu-me, juntamente com as circunstâncias objetivas de todos conhecidos, pareceu-me ser profundamente ameaçadora. Ameaçadora para a paz e para a segurança na área do Mediterrâneo, na Europa, e desde logo, em particular para a Tunísia, como já se verificou, sendo que a Tunísia é a única democracia emergente da chamada Primavera Árabe, conseguiu levar a bom termo um processo constitucional, conseguiu assegurar um princípio de alternância na vida política e que precisa de ser muito apoiada para poder resistir a estas ameaças, nomeadamente às gravíssimas ameaças decorrentes da proximidade Líbia. Por isso, ponto 1, julgo insatisfatória, tendo ouvido vários representantes da política europeia sobre a situação da Líbia, acho insatisfatória a percepção do perigo, a percepção da ameaça e sobretudo o que se está a fazer, e também insatisfatória a formulação. Entendam-se que depois nós lá vamos para vos ajudar. Parece inteiramente insatisfatória e assim ela é percebida por aqueles que se apresentam em fora internacionais a representar a Líbia. E também me parece insuficiente, apesar de haver várias manifestações, parece insuficiente a atitude em relação à Tunísia. Nós na Assembleia temos acompanhado a Tunísia com muito pormenor desde as primeiras as eleições e o processo constituinte, etc, etc. Parece muito insuficiente. Várias hipóteses de apoio foram falhadas, quer no plano europeu, quer também no plano bilateral, onde eu sei que há gestos positivos, iniciativas, deslocações, até tudo isso, mas algumas hipóteses, nomeadamente no plano da segurança e da luta contra o terrorismo, foram falhadas. E deve-se mencionar isso aqui, porque eram fundos europeus que estavam em causa. Portanto, era uma cooperação sem custos, que decorria de possibilidades propiciadas por programas europeus, com aquela lógica: mais democracia, mais dinheiro, menos democracia, menos dinheiro, etc. O seu secretário de Estado conhece. Portanto, também em relação à Tunísia, em termos não apenas bilaterais, como em termos europeus e em termos de combate ao terrorismo, conforme os factos vão demonstrando, era muito importante reforçar a aposta europeia e também a aposta bilateral. Até porque nós temos recursos humanos que podiam, em termos desejados pela Tunísia, corresponder às suas necessidades no domínio das informações e do combate antiterrorista, onde temos qualificações. A este propósito, só uma outra parte sobre o antiterrorismo, um pouco desconexamente, mas a União Europeia perdeu uma bela oportunidade de agir em relação às recentes incriminações antiterroristas que foram acrescentadas à legislação, porque no passado sempre agiu nesta matéria através de decisões quadro, agora diretivas, procurando uma uniformização relevante para efeitos de doutrina, para efeitos de perseguição, para efeitos de eficácia no cumprimento das penas, etc, etc. Sempre agiu assim. E desta vez, as Nações Unidas tiraram uma resolução em setembro e a União Europeia nada fez, quando tem agora as normas no Tratado de Roma, para poder interferir na definição da incriminação, nas molduras das penas, etc, etc, com todos os fundamentos jurídicos pré-aparelhados. Nada fez, e o que se passou foi que, no quadro de algumas semanas, Portugal, a Espanha, a Itália e a França abordaram esta matéria em ordem dispersa, com notáveis incongruências em vários aspectos, quer da incriminação, quer das penas, e com alguma eficácia, com algum risco de eficácia no resultado. Isto é só para dizer, a Europa tem uma, como já foi sublinhado várias vezes aqui pelo deputado Ribeiro Castro, tem uma política antiterrorista muito deficitária, deficitária no espírito geral e deficitária nas prestações sectoriais, como aqui se comprovou, como procurei comprovar na história da própria legislação, em que nem sequer repete o melhor que tinha feito em anos anteriores, criando problemas e criando desprestígio. Porque é desagradável ver que os jornais vão sucessivamente dando notícias das soluções a que chegam os vários países sobre o mesmo assunto, o assunto da viagem para o Estado Islâmico, o assunto do apoio logístico a essa viagem, o assunto da apologética. Tudo isso é tratado como a redução das Nações Unidas é muito vasta, muito, muito vaga. Os Estados Europeus fizeram o que lhes aprovou, o que lhes coube fazer, acharam que deviam fazer. E chamo este ponto à colação como um indício desta omissão no combate antiterrorista. E, por último, além de encorajar a cooperação bilateral nesse quadro de fundos europeus, além de encorajar um reforço da política europeia no domínio do contra-terrorismo, queria dizer que vi com agrado, mas só com começo de agrado, que o Presidente do Conselho se propusesse agora visitar a Tunísia, Malta e a Itália. Realmente, se isto for feito na lógica de tomada de decisões, e portanto que um polaco se desloque à margem sul do Mediterrâneo para tomar decisões e anunciar novas políticas, será magnífico. Mas se for só para produzir imagens, e para se saber que o Presidente do Conselho da União Europeia lá esteve, etc, etc, será uma fraude e será uma ilusão extraordinária, como muitas vezes tem acontecido, é produzir imagens para que se crie a sensação da presença através do corpo presente do líder, mas tem as políticas, como tantas vezes acontece. Seria muito mau, porque em relação a esta gente, eu já termino, Sr. Presidente, muito obrigado pelo seu aviso, seria muitíssimo negativo que isto se verificasse. E só por último, em relação ao Conselho, aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse sobre a vocação do Conselho e a sua preferência parece-me estar em consonância com o desenho do Tratado. O que se passou de negativo foi, numa fase anterior, a utilização do Conselho em termos completamente diferentes. Interpelados, os responsáveis disseram que eram as circunstâncias da crise, etc, etc, que impunham uma alteração ao modelo, etc, sim, etc. Estaremos a voltar a uma normalidade depois de cometidas, digamos assim, as faltas e as anomalias do período anterior? Duvido. Duvido porque, lendo o comunicado do Presidente sobre a sua atividade a propósito do último Conselho, ele quer se apresentar como gestor da relação com a Grécia. Contradiz bastante, a meu ver, essa postura. Ele diz que recebeu, que discutiu, que não sei o quê, e que depois foi, que é preciso confiança, e que depois fez o debriefing ao Conselho. Ora, aqui está um exemplo de uma atuação que não se enquadra nessa orientação estratégica de problemas e de soluções. Algo que permanece do período anterior e que, a meu ver, seria positivo que fosse também erradicado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Costa Neves, por favor, a resposta é conjunta. Eu fui aqui um pouco liberal no tempo, como perceberam. Portanto, tem trauma.
Eu falo pouco, Sr.
Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, eu compenso. Sr. Deputado de Estado, caros colegas, três, quatro referências muito breves. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Sr. Deputado de Estado pelo documento apresentado pelo Governo intitulado The Missing Piece in the EMU Puzzle. Acho que, independentemente da sua substância, e eu considero que a forma como a questão é agarrada é uma boa aproximação, mas independentemente da substância, penso que também politicamente tem uma enorme oportunidade e gostava de salientar esse aspecto no início da minha intervenção, em nome agora também do Grupo Parlamentar do PSD. Quanto às conclusões do Conselho, queria referir três aspectos muito concretos nesta linha de orientações muito claras e de tentar também procurar nas entrelinhas algo que vem muito ao encontro daquilo que temos defendido. Não vou propriamente pôr questões ao Sr. Secretário de Estado, vou fazer três comentários. Se o Secretário de Estado entender fazer algum comentário, é obviamente sempre bem-vindo. Em primeiro lugar, o facto de se tratar no mesmo grupo de questões o semestre europeu, o crescimento e o emprego. Tem uma leitura, obviamente, política. O semestre europeu, ao longo do tempo, foi sendo conotado, justo ou injustamente, com uma ação disciplinadora, às vezes persecutória, e o facto de se tratar esta questão em conjunto, mas mais que a tratar em conjunto, os parágrafos que lhe são dedicados à abordagem que é feita é uma abordagem essencialmente na perspectiva do crescimento e emprego. Considero muito importante, nomeadamente, que se trate em conjunto aquilo que é chamado os principais pilares da análise anual de crescimento. Quando se trata em conjunto a questão do investimento, das reformas estruturais e da consolidação orçamental. E penso que é exatamente assim que elas têm que ser tratadas, nesta noção de sistema, de interdependência entre os três conceitos. É preciso investimento, são precisas reformas estruturais, é necessária consolidação orçamental. E o facto de se crer que isto vai influenciar os programas nacionais de reformas e os programas de estabilidade ou de convergência dos vários Estados-membros, que devem exatamente serem informados por esta abordagem sistemática, como aqui é defendido. Também gostava de salientar o facto de a questão do acordo da parceria transatlântica ser tratada também debaixo deste chapéu. Efetivamente, se olharmos para esta parceria, não podemos deixar de concluir, como o Sr. Secretário de Estado já aqui fez, que é também através deste procedimento que nós asseguramos crescimento económico e, no caso concreto, com o estudo que referiu, com impacto especial no nosso país. O terceiro ponto que eu queria referir era em relação à política de vizinhança e o facto de se calendarizar para outubro uma abordagem em relação à vertente sul. Embora a alta representante conheça bem esta vertente e conheça bem o problema da Líbia e a questão da Líbia, a verdade é que nós sentimos sempre que a abordagem desta vertente sul é, por assim dizer, mais secundária ou menos robusta. E o facto de se apelar agora à realização do tratamento concreto da vizinhança a sul em outubro deixa-nos pelo menos a expectativa de que haja um maior equilíbrio entre o leste e o sul. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também pela concisão, Sr. Deputado. Passo então a palavra, não tenho mais inscrições, ao Sr. Secretário de Estado para a última intervenção. Muito obrigado.
Só alguns comentários muito rápidos, sobretudo em resposta ao deputado Alberto Costa. Sobre a Líbia, bom, é difícil, nesta altura, ver uma alternativa que não seja a constituição de um governo de unidade nacional. E desse ponto de vista, eu acho que o papel da União Europeia tem de ser o de insistir que estará pronta para apoiar esse novo governo, da forma que o novo governo entender necessário, e que pode passar pelo envio de forças de segurança para garantir o cumprimento do acordo. e estabilizar a situação política e militar. Mas repare, o entendimento, eu julgo que é um entendimento partilhado pela quase totalidade, se não a totalidade dos Estados-membros, é de que fazer isso antes da existência de um governo de unidade nacional tornaria a situação pior. E que, na verdade, é muito difícil nesta altura ver em que termos é que uma intervenção europeia anterior à constituição de um governo de unidade nacional poderia ajudar a situação. Em segundo lugar, qualquer intervenção europeia mais ativa nesta altura prejudicaria o próprio processo de construção de um governo de unidade nacional. Em terceiro lugar, a verdade é que, e sem entrar em demasiados detalhes, se nós olharmos para o processo está, etapa a etapa, a oferecer alguns resultados que precisam de ser protegidos e estimulados. Mas não podemos dizer que o processo de negociações que decorre em Rabat esteja a ser infrutífero. Como eu referi nos meus comentários iniciais, o simples facto de termos um número de agentes políticos líbios presentes nas negociações, um número cada vez mais alargado, alargado também à sociedade civil, é um ótimo sinal que precisa de ser apoiado. E é muito difícil, nesta altura, ver outro caminho que possa funcionar. Não nos parece que uma solução militar para o conflito seja adequada ou possa sequer ser execuível nesta altura, e por isso a União Europeia tem claramente colocado o seu apoio político ao processo de constituição de um governo de unidade nacional. Parece-nos a solução a apoiar nesta altura, e repare, qualquer ambiguidade no apoio a esta solução torna a solução mais difícil. E por isso nós temos de ser claros que é a única solução e que é a solução que apoiamos, sem ambiguidades. Esperemos que na próxima vez em que tenhamos uma audição aqui já possamos ter resultados mais concretos. Eu não farei comentários sobre a relação bilateral, sai um pouco das minhas competências, um pouco ou mais do que um pouco, mas sobre a relação entre a União Europeia e a Líbia, temos estado envolvidos e temos, como eu referi nos meus comentários iniciais, insistido em que a União Europeia tem de, nesta altura, desempenhar as suas responsabilidades. É importante, no caso da consolidação democrática na Tunísia, que a União Europeia possa mostrar toda a sua capacidade de desenvolver relações entre as sociedades civis. Programa Horizonte 2020, o programa Erasmus Plus, todos estes programas precisam de ser reforçados. São esses os sinais que temos recebido do lado tunisino, sinais muito positivos na minha opinião, porque mostram que a questão da colaboração com a União Europeia é na Tunísia uma questão absolutamente pacífica. Todas as forças políticas a apoiam, e por isso a União Europeia tem aqui, ao contrário do que acontece na situação líbia, tem aqui condições próximas das ideais para ter uma intervenção muito ativa. Porque o problema é que, em princípio, em abstrato, uma intervenção ativa da União Europeia pode sempre parecer-nos positiva, mas muitas vezes tem efeitos contraproducentes, até efeitos de alguma desestabilização política, se as forças políticas no país em causa tiverem posições ambíguas ou contraditórias sobre o ponto. O caso tunisino é um caso diferente, porque é um caso onde, de facto, existe um compromisso nacional em aprofundar estas relações e de um modo muito ambicioso. A nossa posição é essa, e julgo que na próxima semana, em Barcelona, a defenderemos de um modo muito afirmativo. E no que diz respeito às relações bilaterais, eu acho que, sem ser uma pasta da minha competência, eu acho que temos feito também muito nas relações bilaterais, sem prejuízo de as podermos desenvolver mais ainda, mas as minhas impressões da recente visita a Tunis é de que o governo tunisino vê em Portugal um parceiro absolutamente privilegiado. E esse é o resultado de um investimento que foi feito nos últimos anos nas relações com a Tunísia e que é muito reconhecido em Tunis. Temos de continuar a desenvolver essas relações em todos os aspectos, económico, político. Temos de ser uma ponte entre a União Europeia e a Tunísia. Eu acho que é uma das grandes prioridades da nossa política europeia nos próximos meses e depois anos. O papel do Conselho Europeu, eu acho que o Conselho Europeu foi muito muito cuidadoso em mostrar precisamente que a questão do programa grego, da extensão do programa grego e da conclusão do segundo programa grego é uma questão que é acompanhada pelo Eurogrupo. O que nós afirmamos sobre a reunião que teve lugar na noite do Conselho Europeu foi de que, evidentemente, nós já tivemos muitas reuniões deste tipo, reuniões parcelares com outros Estados-membros, com a Comissão, tivemos ainda há pouco tempo uma reunião com o Primeiro-Ministro espanhol, o Presidente francês e o Presidente da Comissão, e convém também não complicar o que é simples, os Estados-membros estão representados em Bruxelas, é muito conveniente aproveitar aqueles momentos para, à margem do Conselho Europeu, sem que isso seja uma reunião do Conselho Europeu, ter reuniões parcelares, como nós, Portugal, já tivemos muitas vezes, e por isso o nosso Primeiro-Ministro teve a oportunidade de dizer na conferência de imprensa que não nos causava qualquer desconforto essa reunião. O facto de ter sido feito um debriefing, eu acho que é precisamente um indicador de que as decisões são tomadas pelo Conselho Europeu, e o Conselho Europeu, evidentemente, quer estar informado do que decorre e do que possa ser relevante em reuniões parcelares. Mas não me parece que a regra tenha sido minimamente quebrada, e a regra é de que o acompanhamento dos programas de ajustamento é feito pelo Eurogrupo, e assim tem acontecido no caso grego. Não tinha muitos mais comentários a fazer sobre esse ponto, e julgo que estamos essencialmente de acordo sobre o desenho futuro do Conselho Europeu e da sua intervenção. Quanto aos pontos restantes, Sr. Deputado Costa Neves, agradeço os comentários sobre o nosso paper. Julgo que já existe uma versão em português, que vamos tentar agora divulgar devidamente. Essa foi a versão que foi enviada aos nossos parceiros. E é uma discussão importante porque, convém lembrar, é uma discussão que está a ser adiada desde 2012. Mas, como o caso da União da Energia mostra, é uma discussão que tem de acontecer. Nós precisamos de mecanismos para uma mais efetiva coordenação de políticas económicas. É bem apropriado o seu comentário sobre o semestre europeu. O semestre europeu era, desde o início, entendido como um contributo para o crescimento e o emprego. Porquê? Porque garantindo uma maior coordenação de políticas económicas, garante que todos os benefícios do mercado único possam ser retirados, garante que todos os benefícios da coordenação de políticas económicas, os spillovers de reformas, podem ser aproveitados, e por isso essa reputação que foi adquirida é uma reputação injusta, que importa corrigir, e eu acho que, como indicou e muito bem, esta organização do texto também reconhece isso. Reconhece que muitas destas reformas são reformas com efeitos positivos mais ou menos rápidos no crescimento e no emprego, e que o seu acompanhamento a nível europeu pela Comissão, que é um acompanhamento técnico, um acompanhamento também político, pode facilitar a realização de reformas que de outro modo sejam mais difíceis de realizar, com os efeitos positivos no crescimento e no emprego. Eu acho que continuamos a estar essencialmente de acordo nesta Comissão de que as reformas estruturais são, a longo prazo, o modo de ter maior crescimento na Europa. E como tal, elas precisam de ser devidamente apoiadas, é esse o propósito último do semestre europeu. O semestre europeu continua a ser alvo de discussões, terá de ser aperfeiçoado. Mas essa é uma discussão a que regressaremos em junho, no contexto da reforma da zona euro, sobre a qual o nosso paper fala um pouco, mas teremos de ver quais são as propostas dos outros países e quais são as propostas também da Comissão e dos outros presidentes, incluindo o presidente do Banco Central Europeu. Mas em junho julgo que teremos uma ideia muito mais clara das ideias que estão em cima da mesa para a reforma da zona euro, em condições políticas se calhar mais favoráveis do que as que estivemos nos últimos anos, e por isso eu terminava desse modo, recomendando que participemos o mais ativamente possível neste processo. Para Portugal é muito importante, por todas as razões, mas julgo que, se olharmos para a nossa política europeia, percebemos que este problema falso ou verdadeiro da periferia é o principal problema para a política europeia portuguesa. Nós temos de garantir que o problema desaparece. Temos de garantir que o sentimento de que não somos capazes de influenciar as políticas dos outros Estados-membros, o sentimento de que o mercado único interno não está concluído, e o sentimento de que as políticas económicas apontam em direções diferentes, é, acho eu, se pensarmos a 10 ou 20 anos, o ponto crítico do nosso processo de integração europeia para Portugal. Resolver estes três problemas, o que é feito através de uma maior coordenação de políticas económicas, é o melhor modo de garantir que o nosso processo de integração decorre com todas as vantagens e com o menor número possível de riscos. Porque o risco continua a ser, para Portugal, acho eu, um sentimento de que não aproveitamos ao máximo os recursos da União Económica, do Mercado Único e de que estamos distantes do centro de decisões. Acho que a coordenação de políticas económicas, se bem desenhada, resolveria para nós os que são os três problemas fundamentais e estruturais do nosso processo de integração e, sobretudo, era importante que os resolvesse antes deles se tornarem críticos, porque julgo que eles não são críticos nesta altura em Portugal. Um sentimento de distância em relação a Bruxelas é menor em Portugal do que é noutros países, mas mais uma razão para os tentarmos resolver antes deles adquirirem contornos críticos que adquiriram noutros países. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado, por esta presença, para a discussão do Conselho do 19 e 20 de março. Encontramos de novo depois da manhã, na audição sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia. Eu pedia só aos Srs. Deputados que não se ausentassem, uma vez que temos uma reunião rápida, seguidamente, temos algumas questões a tratar previamente, e interrompemos só para nos despedirmos, Sr. Secretário-Estado.